E está no ar o explicador da Rádio Observador. Esta terça-feira falamos sobre a entrevista que Luís Filipe Vieira deu ontem à CMTV. E para isso já temos connosco em estúdio o editor de desporto do Observador, Bruno Rosário. E convidámos também para estar nas manhãs 360 o antigo vice-presidente do Benfica, Gaspar Ramos. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira.
Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Gaspar Ramos, começando por si, ontem vimos um Luís Filipe Vieira que se diz vítima do novo banco, do sistema judicial, da nova liderança benfiquista também. Acha que foi um papel bem desempenhado, convincente, este de Luís Filipe Vieira?
Bom dia, antes de mais. Eu acho que ele teve, digamos que, uma entrevista, de certo modo, corajosa, porque abordou temas que são, de algum modo, fraturantes. Eu penso que ele convenceu alguns, não convenceu certamente a maioria. Teve a abordagem à sua atividade empresarial, que está neste momento, digamos que, a ser investigada em alguns aspectos. Compreende-se algumas das afirmações e justificações que deu são compreensíveis. Ele foi, de algum modo, como outros empresários, vítima de uma crise. Terá sido, talvez, mais escrutinado e até, talvez, prejudicado pelo facto de ter tido uma relação muito próxima com o Ricardo Salgado, que o levou a participar em atos que, se calhar, de outra forma não aconteceriam, e também, de algum modo, aspectos que têm a ver com o facto de ser presidente do Benfica, portanto, uma figura mediática, e que talvez também tenham complicado um pouco esta situação. Uhum. Mas, de algum modo, o que nos interessa, sobretudo, é aquilo que diz respeito ao Benfica. Eu acho que ele, claro que abordou, há ali alguns temas que são mais importantes, que não é o caso da relação dele com Rui Costa. Eu acho, e por aquilo que também conheço, porque tive alguns diálogos com o Vieira em tempos, não terá abordado no todo e em profundidade, digamos que, a relação dele com Rui Costa, aquilo que ele entendia que era a valia de Rui Costa. Penso que ele até foi, de algum modo, moderado.
Acha que as razões de queixa dele são superiores àquilo que deixou transparecer na entrevista?
Acho que sim. Mas, portanto, acho que nesse aspecto foi, de algum modo, moderado.
Deixe-me só alargar a conversa aqui ao Bruno Roseiro. Precisamente sim. Sobre este ponto, Bruno, houve ali um ajuste de contas com o Rui Costa. Foi exagerado, não foi? Quais são as razões de queixa, de facto, da forma como foi tratado?
Eu acho que faltou ali uma palavra que é traído. Luís Filipe Vieira sempre se sentiu traído. E ele colocou, ou seja, foi buscar a história dos fisioterapeutas, que é quase um fé de ver Rui Costa ter proibido os fisioterapeutas de ir à casa dele, mas ele colocou o ênfase no ponto onde ele sempre se sentiu traído, que é quando ele está detido, quando ele não tem ligação com ninguém ao Benfica, o Benfica, pura e simplesmente, colocou-o de parte. E ainda a esse propósito, acrescentou uma notícia que, para mim, ficou ali muito nas entrelinhas, mas que é importante perceber, que é quando ele explica que suspende as funções enquanto presidente da SAD e do clube naquela altura, e depois demite-se porque Domingos Soares Oliveira explica-lhe que existe um conflito de interesses que coloca em causa um empréstimo obrigacionista. Portanto, é a primeira vez que Luís Filipe Vieira explica porque é que, de repente, passa de autossuspenso, digamos assim, que até é uma figura que estatutariamente nem existe no Benfica, mas que ele criou, para demissionário, como acabou por acontecer, e que teve a ver apenas e só com o empréstimo obrigacionista. E essa parte sempre me pareceu que o Luís Filipe Vieira sentiu-se traído porque, pura e simplesmente, quando não tinha defesa, percebeu que do lado do Benfica também não havia propriamente um guarda-chuva e que ele ficou basicamente sozinho. Até hoje.
E Gaspar Ramos, nesta questão, neste capital de queixa que Luís Filipe Vieira diz ter, até que ponto é que a nova direção de Benfica não atuou para defender, obviamente, o nome do clube e para separar águas face a um ex-presidente que estava e está a braços com a justiça?
Sim, eu penso que o Vieira queixa-se do Rui Costa a partir dessa altura, digamos que da forma como se apresentou como candidato a presidente e em substituição do Luís Filipe Vieira, na medida em que esqueceu-se de que o Rui Costa, a sua vida no Benfica, no pós-atividade profissional, teve muito a ver com o Luís Filipe Vieira. E, por outro lado, esqueceu-se que Vieira fez uma obra grande no Benfica. Para os benfiquistas é importante, e para o Benfica é importante, que os processos judiciais fossem célebres para que se clarificasse a situação, na medida em que o Luís Filipe Vieira não está condenado em nada, e muito menos naquela altura. Era naturalmente arguído, é suspeito.
Neste momento, e continua a ser suspeito de fraude fiscal, abuso de confiança, falsificação, branqueamento e burla qualificada.
Exatamente, e portanto havia que, de algum modo, não é justificar, porque ninguém sabe o que é que aconteceu, só o Luís Filipe Vieira é que sabe, e portanto, mas de qualquer modo desejar que ele possa ser absolvido, que é aquilo que nós, apesar de tudo, benfiquistas, mesmo condenando vários atos que ele terá praticado, mas é aquilo que desejamos para limpar também um bocado a imagem do próprio Benfica, considerando que foi muito grave para o Benfica em termos de imagem todas estas acusações que permitiram inclusivamente que Luís Filipe Vieira fosse condenado na praça pública. Portanto, ainda hoje nós, benfiquistas, desejamos que isso aconteça, independentemente de rejeitarmos muitas das atitudes que ele tomou, os modos de gestão que ele utilizou no futebol, que eu em particular condenei-os publicamente. Tudo isso foi grave para o Benfica. Nós estamos a sofrer, ao contrário do que ele diz, muitas vezes estamos a sofrer essas consequências, e portanto acho que houve por parte do Rui Costa um pouco de falta de cuidado na forma como
tratou,
referiu, como tratou o Luís Filipe Vieira.
Bruno Rosé, pegando neste ponto da relação, obviamente, Luís Filipe Vieira com o Benfica e com o impacto que poderá ter causado ao clube, há uma frase que, aliás, o Observador escolheu para título da entrevista, que se resume: se fosse a eleições ganhava. Ele diz que nunca mais se vai candidatar a presidente do Benfica, mas tem essa certeza: se fosse a eleições ganhava. Conseguimos de alguma maneira perceber se isto podia ser real, se ele se candidatasse agora?
Não ganhava. Ponto.
Não ganhava.
Não ganhava. Fosse contra quem fosse, não ganhava. Ponto. E a primeira resposta a isso está na maneira como Luís Filipe Vieira fez a defesa. O Benfica vai ter uma Assembleia Geral quarta-feira, aberta aos sócios. Não há melhor local para ir a uma Assembleia Geral do Benfica e dizer: aconteceu isto, isto e isto, acusam-me disto, isto e isto, eu fiz isto, isto e isto. Não há melhor local do que
isto.
Portanto,
ele é sócio,
uma Assembleia Geral
e pode...
Inclusivamente, no início da entrevista, ele diz que nunca foi ofendido por ninguém, nunca foi criticado por ninguém na rua, e eu pergunto: se tem esse estatuto, porquê não ir a uma Assembleia Geral do Benfica, que é, digamos assim, uma espécie de órgão soberano,
a Assembleia Magna,
uma espécie de um parlamento, digamos assim, explicar todas estas coisas? É evidente que não ganharia, é evidente que muito provavelmente havia muitas pessoas que o iam ajuizar por algo que ele é inocente, ou seja, as coisas estão a decorrer. Agora, há aqui dois pontos importantes em relação a essa parte mais de justiça. Um, na Comissão Parlamentar de Inquérito, e durante horas, as coisas que eu ouvi foi: não sei, não me lembro, e olhar para o advogado e dizer: eu só estou aqui porque sou o presidente do Benfica. Ontem lembrou-se de N respostas, inclusivamente resumindo, que é uma coisa muito típica de Luís Filipe Vieira, resumindo tudo aquilo a: eu tinha 220 mil metros quadrados prontos para construir, se mesmo está sem dinheiro eu construía aquilo, tinha tudo pago. É uma coisa muito típica de Luís Filipe Vieira, que é: eu fazia, isto aqui tratava-se tudo, estava tudo pago. Não era propriamente bem assim. E depois uma outra parte, que é para mim mais importante, que tem a ver de todo este processo Operação Cartão Vermelho, e que tem a ver com o alegado desvio de fundos do Benfica. Porque isso aí realmente é o que interessa às pessoas. Uma pessoa que seja do Benfica, aquilo que interessa é saber se a pessoa que desempenhava o cargo de presidente desviou ou não dinheiro que é do clube. E nessa parte, pura e simplesmente, Luís Filipe Vieira disse: eu não tenho culpa que o meu filho tenha negócios com o Bruno Macedo por causa de casas. E não é assim. Aquilo que o procurador Rosário Teixeira defende não é propriamente isso. É um esquema que tinha como ponto final de alegadamente desviar dinheiro para até negócios do próprio Luís Filipe Vieira, mas que tinha um esquema que passava dinheiro por offshores, que valorizava, neste caso, três jogadores em específico, Derlis González, Cláudio Correia e César, valorizou em termos de espaço para tirar depois essa mais-valia, e essa era a parte importante de explicar, porque isso é o que diz realmente respeito ao Benfica de uma forma direta. Pronto, em relação ao novo banco...
Ele aí resumiu isso, não roubei o Benfica, foi a expressão.
Não roubei o Benfica e não tem culpa que o meu filho tenha negócios, salvo erro, acho que não tenho negócios com casas por causa do agente Bruno Macedo. Em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito e comparar com aquilo que foi ontem a entrevista, tenho muita pena que o João Ferreira da CMTV não seja deputado, porque os deputados fizeram N perguntas que não tiveram resposta e ontem o João Ferreira teve imensas respostas, muitas vezes sem fazer
ontem,
as perguntas.
Claramente. Gaspar Ramos, esta questão ou esta certeza, digamos, que Luís Filipe Vieira ontem colocou na Praça Pública, de se candidatasse, voltava a ser eleito Presidente do Benfica. Acha, concorda com esta possibilidade?
Eu tenho muitas dúvidas. Claro que se ele fosse absolvido nos processos todos que estão exatamente a decorrer no plano judicial, é evidente que algo lhe era favorável e ele poderia... Mas eu tenho muitas dúvidas, porque as pessoas, realmente a memória é curta, mas não se esquecem de muitas coisas. E, sobretudo, ele ontem na entrevista fez algumas afirmações que certamente chocaram os benfiquistas. Porque...
Quer dar dois ou três exemplos?
Por exemplo, ele, em determinada altura, considera-se uma vítima de ter passado pelo Benfica. Quer dizer, quando lhe põe a questão se ele roubou ou não o Benfica, ele diz que não roubou, pronto, e tem o direito de fazer essa afirmação. Cá estamos para ver o que é que a Justiça vai tratar. E que, no fundo, o Benfica é que o terá roubado a ele, porque ele perdeu o tempo relativamente às suas empresas, à sua família e essa coisa toda. É verdade que isto acontece, mas ele não se pode esquecer, e os benfiquistas sentem muito esta realidade. Eu já passei por essas situações e, portanto, sei o que é ter a honra de servir o Benfica. É evidente que não se podem ter dois prazeres. Pá. Quando nós nos propomos ser dirigentes do Benfica, e sobretudo lugares de grande responsabilidade, não podemos ter exatamente a habilidade de pensar que vamos ter a honra de servir o Benfica e ter toda a nossa vida facilitada simultaneamente. Uhum. Não é possível. E, portanto, ele tem que, acima de tudo, pensar que fez uma obra grande no Benfica, que ele divulga a todo momento e que nós, benfiquistas, temos que reconhecer. Mas os benfiquistas deram-lhe a honra de ele poder pôr em prática exatamente toda essa capacidade que ele tem e de fazer obra no Benfica. Todos os presidentes...
Gaspar Ramos, há mais um ponto que eu gostava que referissem ou que comentassem, a forma como ele falou de Eusébio.
Essa é outra situação. Eu conheço algumas coisas sobre o Eusébio e também, pronto, reconheço que às vezes há atitudes que se tomam que são um pouco chocantes. Contudo, ele não pode utilizar o Eusébio para atacar o João Malheiro. E na forma em que o utiliza, em que divulga aquilo que foram alguns problemas que o Eusébio teve, todos nós conhecemos, que convivemos com o Eusébio, tudo isso. Mas o Eusébio é uma figura ímpar no Benfica que temos de todos respeitar. E, portanto, utilizar o Eusébio, divulgando fraquezas do próprio Eusébio, para atacar um jornalista, que é o João Malheiro, é realmente desolador e choca naturalmente os benfiquistas que se prezam. Não é?
Bruno Roseiro tocou aqui numa figura sagrada dos benfiquistas.
É inqualificável. Ou seja, porque as vendetas pessoais e o lavar de roupa suja têm sempre uma fronteira. E ontem essa fronteira foi ultrapassada, diria, com uma figura que se calhar é tão importante como o símbolo que o Benfica tem nas suas camisolas. E até diria mais. E parecia-me que era esse o objetivo. Se o objetivo de Luís Filipe Vieira era defender o seu legado, e porque ele existe, seja a nível de património, seja a nível de recuperação de marca, nada disso poderá ser colocado em causa, porque está lá, é visível. Aquilo que aconteceu em relação ao Eusébio, que eu acho que até foi algo inconsciente, ou seja, o próprio Luís Filipe Vieira hoje, se ouvisse estas declarações, dizia eu não queria ir por aqui, mas acabei por ir. Acho que são estas declarações é que vão levar cada vez mais pessoas para junto dos grupos de sócios, que há muito tentam colocar a questão da destituição de Luís Filipe Vieira de sócio em cima da mesa, seja através de uma votação numa Assembleia Geral Destitutiva, como já aconteceu nomeadamente no Sporting, que tem os seus últimos dois presidentes que não são sócios, foram destituídos dessa condição, seja através de um outro processo que tem a ver com colocar na ata da Assembleia Geral de setembro de 2019 que Luís Filipe Vieira terá agredido e ofendido verbalmente um sócio, para depois a direção desencadear um processo disciplinar para que o Conselho Fiscal e Disciplinar possa também avaliar essa destituição ou eventualmente essa expulsão. E portanto, diria que essa parte de Eusébio, que foi nada mais nada menos do que uma vingança pessoal com o João Malheiro, ponto final, só serviu para isso, poderá colocar aqui a figura de Luís Filipe Vieira enquanto sócio também em causa.
Pode ser a gota d'água, estamos mesmo a chegar ao fim deste explicador, queria ouvir-vos rapidamente em 30 segundos de uma proposta que Luís Filipe Vieira colocou. Disse que se fosse presidente do Benfica pagava a cláusula e convencia Ruben Amorim, o treinador de Sporting, a ir para o Benfica. Faz sentido isto, Bruno?
Zero, até porque passado um minuto ele contradiz-se e disse que o Ruben Amorim não sai do Sporting, portanto a partir daí está respondido. Agora, tudo aquilo que ele disse em relação ao Ruben Amorim provou que, mais uma vez, Luís Filipe Vieira sabia de tudo, porque era ele próprio disse, eu já tinha dito ao Ruben Amorim que ele iria ser treinador do Benfica, e foram as outras pessoas, nomeadamente neste caso o Pedro Milhomens também e o Pedro Marques, responsáveis da formação, que deixaram Ruben Amorim sair. Portanto, mais uma vez, um erro do Benfica que não foi de Luís Filipe Vieira.
Gaspar Ramos, quer comentar também esta declaração?
Não, é evidente que isso é uma declaração que é fácil de fazer agora, mas eu considero que se o Ruben não veio para o Benfica, o Vieira é bastante culpado. Agora é fácil de imputar responsabilidades ao outro ou ao próprio Ruben. Agora, ele expressa-se em função de algumas ideias que tenha agora, mas temos que reconhecer, e eu acompanhei bastante e tive até conversas muito duras com ele relativamente às opções que ele fez em termos da gestão do futebol. Acho que tem o direito de pensar que o treinador a contratar devia ter sido um português e não o Roger Schmidt. Tem todo o direito de fazer essas afirmações e esses pensamentos. Agora, o que é importante é que não ponha em causa, digamos, que decisões que outros poderiam ter tomado e não tomaram, não?
Muito bem. Obrigado a ambos, a Gaspar Ramos, Bruno Roseiro, pela presença neste explicador. Um bom dia.
Bom dia.